Então o tema da nossa mensagem é hospitalidade. Hospitalidade, uma expressão do amor de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. 1 Pedro 4, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 13, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Eita glória! Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por essa palavra. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue falando em nossos corações abundantemente, Pai. Transforma-nos e que essa palavra venha de encontro conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, falando a respeito da hospitalidade. E isso que nós fizemos aqui nessa noite, honrando esses irmãos. Eles têm sido hospitaleiros. Amém? Sim ou não? Quando você abre a porta da sua casa para ser ou para ter uma célula, para ter um culto, para ter um momento com Deus, você está sendo hospitaleiro, está hospedando pessoas por algum momento, alguns instantes, mas é, né? Então, a irmã Rita, o Pedro com a Keila, o Tiago ali na casa da avó dele, o Luiz Carlos, rapaz, eu fico... que é quatro Luiz aqui, aí eu tenho o Luiz Carlos, todos esses irmãos, eles são hospitaleiros, né, e têm hospedado pessoas ali em alguns momentos, porque a hospitalidade é uma expressão do amor de Deus, porque nós sabemos que quando nós recolhemos alguém, nós podemos falar do amor de Deus para essa pessoa. O Senhor Deus, Ele agrada dessa comunhão da hospitalidade. A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, e significa um indicativo da extensão e importância da hospitalidade. Foi o escritor de Hebreus que escreveu: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando sem saber, hospedaram anjos. No capítulo 13 de Hebreus, o escritor bíblico faz uma exposição acerca de certos deveres sociais e espirituais que devem estar presentes na conduta cristã. Nos primeiros versículos, o autor traz o enfoque à expressão do amor na vida em sociedade. E ele fala desse amor e suas implicações éticas, práticas e em diferentes aspectos. Vamos falar então sobre isso nessa noite. De repente você vai falar assim: mas pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem tudo a ver. Quando nós entendemos que a nossa casa é a extensão da igreja, quando nós entendemos que cada um de nós somos um ministro, somos um discípulo, né? E a nossa casa ela é a extensão dessa igreja, nós vamos começar a ganhar pessoas, a trazer pessoas para dentro da nossa casa, poder falar do amor de Deus para ela, ganhar ela para Jesus e povoar os céus. Eu sou fruto de alguém que me trouxe para dentro da casa dele. Só que eu fui mais folgado, né? Fui morar mesmo, literalmente. Quando eu me converti ao Senhor, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu gostei tanto do ambiente, e o meu ambiente que eu vivia era ruim, mas o ambiente lá da casa do pastor, da onde ele estava, era bom, e eu gostava de lá. E ele me trouxe para morar dentro da casa dele, porque onde eu estava eu ia morrer. Eles moravam perto da minha casa, porém eles mudaram lá para Santa Amália, e eu fiquei sozinho, novo convertido, jovem, carente, precisando de ter uma figura de família, e eu fiquei meio perdido. E então esse pastor me chama e fala assim: filho, eu sei, você está triste, e eu sei o que é. E ele era cego. Eu falei: como que ele sabe que eu estou triste? Mas ele conhecia a minha voz, ele era o meu pastor. E aí ele falou assim: pega suas coisas, vem morar aqui na minha casa. Foi a melhor frase que eu ouvi. E eu saí, cheguei aqui em casa, falei tchau para meus irmãos, meu pai, peguei minha sacolinha do Big Lar, só era essa sacolinha, dois shorts, duas camisetas e uma calça de domingo, e fui para lá. Irmãos, como que isso mudou a minha história? Como que isso mudou a minha vida? Porque um dia alguém decidiu cuidar de mim, me colocar como hóspede da sua casa por 3 anos. E sabe, hoje ele já não vive mais, o Senhor já recolheu, ele está na glória, mas eu estou aqui pregando o Evangelho. Olha o poder da hospitalidade. A hospitalidade é a expressão do amor de Deus. Quando você pega alguém, quando você recolhe alguém e fala assim: eu vou não somente pregar para você, mas vou cuidar da sua necessidade. A grande falha da igreja, muitas vezes, irmãos, é que nós achamos que a pessoa precisa só ouvir, que ela precisa ser salva, que ela precisa de Jesus, senão ela vai para o inferno. É verdade? É, mas precisamos ver outras coisas que a pessoa precisa. Vai ter momento que ela não precisa de ouvir nada disso. Vai ter momento que ela vai precisar de um arroz, de um feijão, de um prato de comida, de dormir, descansar ali por um tempo, deixa ela dormir num quarto, arruma ela num lugar ali. Depois ela vai ouvir o Evangelho. É assim que nós precisamos entender. Muitas vezes nós vivemos teoricamente dizendo que somos igual a Jesus, somos filhos de Deus, que amamos a Deus, só que quando chega de pôr em prática esse amor, nós... mas eu não posso. Vai mudar toda a minha casa. Não, irmãos, não tenha problema com isso. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, principalmente na questão de confiança, né? O mundo está mal, tem muitas pessoas más. Mas aqui diz que nós precisamos ser constante. O que é constante? Não desistir, não esmurecer, não ser pela metade, mas constante em todo o tempo. Seja constante o amor nas nossas vidas. Não se esqueça que a hospitalidade, não se esqueça da hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos dentro da sua casa. Que poderoso! Nós recebemos um documentário de um homem chamado... Rapaz, esses nomes em inglês aqui, né, Elise? É complicado, né? Vou ler só o sobrenome. Klismer. Né? Não vou ler o primeiro não, porque vocês não vão entender. Escritor americano do livro Por Hospitali... Eita! Poder da Hospitalidade. Diz em seu livro que houve um momento em que a hospitalidade esteve no coração da casa americana, quando os corações e as casas que praticavam a hospitalidade juntaram famílias à comunidade com uma cola invisível que permitiu que as pessoas soubessem que pertenciam. E houve um momento em que uma das características da igreja era: veja como eles se amam. Eles partiam o pão juntos de casa em casa com alegria e sinceridade de coração, e a igreja explodiu. Mas algo dramático aconteceu desde então. Em apenas uma geração, tão generalizada é essa mudança de coração refletida no fechamento de nossas casas, que nos faz perguntar: o que aconteceu com a hospitalidade? Para os cristãos, a falta de hospitalidade em relação a estranhos penetrou em nossas igrejas. O escritor lamenta visitar dezenas de igrejas evangélicas e poucos mostraram hospitalidade, além de um simples cumprimento e saudação. O que esse escritor está dizendo é o que está faltando hoje na igreja, que é uma grande realidade. Eu me lembro que há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, nós tínhamos muito mais isso. Nós reuníamos no final de semana na igreja, nós fazíamos mutirão na igreja, junto à panela, ia para casa do irmão, aquele monte de gente, cada um levava um negócio, nós almoçávamos junto, nós passávamos o dia junto, aí as mulheres iam lá fazer a sobremesa, e nós os homens íamos jogar bola lá no meio da rua, tropeçava, e era gostoso. Cada domingo ia para casa de um irmão, e a igreja explodiu nessa época. Eu me lembro que a igreja era pequena, e nós fomos construir o prédio, ali no bairro Santa Rosa. O Breno até conhece lá a região dele, na época o Breno comandava lá, não é Santa Rosa não, ali é Ribeirão da Ponte, né? Santa Rosa 2, e o nosso prédio lá, nós compramos um terreno, então não tinha prédio, nós cultuávamos no ar livre, e era uma comunhão muito gostosa. Nós nos reunimos e a igreja foi crescendo, de repente nós tínhamos um monte de jovens, de crianças, de adultos, porque tinha comunhão, tinha hospitalidade. Um queria saber do problema do outro, não para saber, para sair fofocando, mas para ajudar um ao outro. E isso acabou nos tempos de hoje. A desconfiança, o egoísmo cresceu no meio da igreja. Nós vemos que a igreja começou a viver mais para ela mesma. Eu vou assistir o culto, aí eu mal cumprimento e ó, não para nem um pouquinho ali para conversar, para bater um papo, para poder crescer junto, e já vai embora. Nós precisamos voltar a essa essência. Em Atos 2, 42, o que é que diz? Coloca lá, Atos 2, 42, Gabriel, faz um favor. Todos conhecem esse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Para frente. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Esses dias, eu acho que foi lá na cela dos jovens, se eu não me engano, foi o Breno que falou sobre isso, né? Nunca mais nós vimos falar de cura, de milagre. Não é verdade? Foi você mesmo que falou, né, Breno? Acabou. Por quê? Nesse tempo que a igreja vivia junta, unida, partindo pão, nas orações, na comunhão, em cada alma havia temor, muitos prodígios, muitos sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Continua para frente. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa. Hospitalidade. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe fazia o quê? Acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós temos hospitalidade, tem a expressão do amor de Deus. E quando tem a expressão do amor de Deus, tem crescimento de igreja, tem pessoas sendo salvas. O Senhor faz acrescentar. Se você pegar a palavra de Deus lá em João capítulo 13, diz que sabe como que o mundo vai nos conhecer e vai conhecer Jesus? Quando amarmos uns aos outros. Você quer pessoas aqui? Você quer ganhar vidas para Jesus? Ame uns aos outros. Você vai encontrar mais de 26 vezes no Novo Testamento, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Essa igreja aqui, esse escritor diz que nesse tempo, a igreja explodiu com essa hospitalidade. Porém, chegou um momento dramático que aconteceu o quê? Que acabou a hospitalidade. Cada um por si. Eu não sei mais da sua vida. Cada um vai embora, e aí? Como que você está? Falamos sobre isso hoje na maturidade, né? Nós precisamos resgatar, irmãos, a hospitalidade. Como é gostoso, e vamos resgatar isso no nome do Senhor Jesus. O versículo 2, o autor traz o texto mais uma extensão desse amor, a hospitalidade. Se no primeiro versículo ele incentiva o amor para com os irmãos, agora ele também diz que esse mesmo amor deve ser estendido de forma prática para os estranhos. E ele diz que os cristãos devem se importar com aqueles que precisam de abrigo e de alimento. Nós temos aqui, ali em cima, tem ainda algumas coisinhas, mas não conseguimos mais formar cestas. Tem uns irmãos, José Luiz, o Gilane e o Marcelo, que nós vamos ter que ativar esses irmãos aí, mais firme nessa cesta aí. Viu, Marcelo? Isso é um ministério. Ministério da cesta básica. Só que nós não estamos conseguindo formar. Tem pessoas que você vai chegar lá, ela está com fome, irmão. Ela quer comida. E a igreja está fazendo o que para essas pessoas? O que que nós, igreja, estamos fazendo para as pessoas que têm fome? Ah, pastor, mas nós não vamos conseguir sustentar todo mundo. Não, mas não é todo mundo. Mas algum e outro que a gente conseguir, glória a Deus por isso. Às vezes tem pessoa dentro da nossa igreja que está passando por dificuldade. Ah, Senhor, te louvarei, eu te amo, te amo, te amo. Espera aí, como que eu provo que amo a Deus? Quando eu amo meu irmão. Como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo pessoas. Não tem como dizer eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo pessoas. Que nós possamos abrir as nossas casas para ser células, abrir as nossas casas para ser extensão da igreja, para ser o hospital onde vai receber doentes, onde vai receber enfermos. Ah, não vou esperar o pastor para orar. Não, irmão, você pode orar pelo enfermo. Você não precisa esperar pelo pastor, pelo seu líder. Quando chegar alguém perto de você, eu estou com uma dor assim, vem aqui, irmão, vou orar por você. Já ora, não espera. Ei, você serve um Deus que cura. É o nome de Jesus que cura. Não é o pastor, não é o líder. Você vai declarar no nome de Jesus, está curado. Tem pessoas que estão querendo ser abraçada. Abrace. Tem pessoas que estão doentes, só precisa de um abraço. Tem pessoas que querem falar. E você prepara o seu ouvidão aí, o orelhão igual o meu assim, para ouvir. E ouve. Tem gente que só quer falar, irmão. É o curso que mais está dando dinheiro hoje, a profissão, a psicóloga. Ouve, 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 ouve. Eu já provei isso. Pessoa falar, 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 e eu não falei nada. E depois ela falou assim, como você me ajudou? Eu falei, mas eu não falei nada. Mas eu ajudei, eu ouvi ela. Eu tenho até que melhorar, porque eu gosto de falar mais do que a pessoa. Tem dias que eu vou levar a obreira no serviço de manhã, eu vou daqui lá falando. Ela falou assim, amor, aqui em casa é o contrário, né? A mulher, você fala mais do que eu. Mas eu vou daqui lá conversando. E eu falo, e eu falo, e eu falo. E ela só fica assim. Aí eu me senti bem, eu falei, Ser hospitaleiro é ouvir o semelhante. Porque quando a gente pensa em hospitalidade, primeiramente a gente só pensa na questão de trazer alguém para dentro da sua casa. Mas você pode ser hospitaleiro quando você ouve essa pessoa, quando você pode orar por ela, quando você pode ajudar ela financeiramente. Ah, mas não tenho. Irmãos, às vezes é uma coisa simples. Ajude. Se você não puder ajudar, vai atrás. Vamos dar um jeito, irmão. Tem um irmão chamado Marcos, lá da outra igreja que eu congregava, ali no Novo Tempo, que é um exemplo para nós, para mim hoje. Na época ele era estudante de veterinária, com duas crianças, a esposa doente, ele desempregado, e ele só podia trabalhar final de semana, porque o curso era durante o dia, e a gente começava, e a gente ajudou ele, e eu lembro que um dia eu cheguei na casa dele, e eu falei, deixa eu tomar uma água lá, Marcos, e eu abri a geladeira dele, eu quase fiquei cego, a luz estava forte, tinha uma garrafa d'água, uma manga, e um pouquinho de sal ali perto, e com criança, falei, tem algo errado aqui. E eu conversei com ele dali, eu saí e já fui atrás de ajuda. Eu sozinho não podia ajudá-lo. Só que aí eu procurei os irmãos e a gente fez uma cota. Eu sei que nós fomos no mercado, lotamos um carro, todo mundo ajudou. E aí no final da tarde nós chegamos na casa dele com tudo que ele precisava para as crianças, iogurte, bolacha, carne, arroz, feijão. Esse homem chorou igual criança. E ele falou um dia para mim, não passa necessidade, se você passar e não me avisar, você vai ver só. Eu aprendi com você isso. Graças a Deus, ele formou. Deus tem abençoado ele e a família dele. Está lá. Faz tempo que eu não vejo ele. Isso é hospitalidade. Isso é cuidar. A expressão do amor de Deus quando você faz isso, quando você ajuda de alguma forma. Há uma sensação crescente de que a hospitalidade está se tornando desencorajadora. Como uma arte, como uma expressão do coração. Então o que aconteceu com a hospitalidade? Pessoas sem rosto agora passam das centenas sem identidade. Nos ligamos apenas por necessidade de trabalho ou culto. Depois fugimos para o refúgio do lar, para a paz pessoal. Apenas para repetir o ciclo do anonimato o dia seguinte. Nós comentamos isso. O pastor Marinho falou algo lá no, na nossa imersão, muito interessante. Ele falou assim, nós estamos fazendo sabe o que como igreja? Nós pegamos uma pessoa, levamos para o encontro, batizamos ela e tal, chamamos ela para as coisas, tudo. Aí quando ela se batiza, quando aceita Jesus, batizou, a gente coloca ela numa caixa e coloca no depósito da igreja. Aí ela já não serve mais. Aí você vai correr atrás de outra pessoa. Alguém encontrou com o Breno e falou, Breno? O Breno falou assim, rapaz, nunca mais te vi na igreja. Ele falou assim, ah, quando eu não era da igreja, eu era chamado para um monte de coisa. Depois que eu me converti e batizei, nunca mais me chamaram nem para festinha de de criança lá, nunca mais fui chamado para nada. E somos levados, estamos fazendo isso com a nossa geração, com a igreja. Isso não é expressão do amor de Deus. Muitas pessoas estão experimentando o que o sociólogo chamou de solidão lotada, cercado de pessoas, mas perdido na multidão. Tem um monte de gente ao lado, mas está perdida. Há uma ausência na conexão cardíaca. O efeito coletivo é colapso da comunidade. Uma conclusão agora válida pelos observadores seculares e espirituais. Precisamos mudar essa história. De repente, Deus está querendo colocar na sua casa, seus pés, o anjo do Senhor, e você está dizendo, não, na minha casa não. É eu. Né? O ego muito grande. Vamos abrir nossos corações, a nossa casa, a nossa vida para ganhar pessoas. As pessoas fogem do isolamento e até mesmo da estranheza em suas casas e locais de trabalho para os shoppings. No shopping tem uma sensação remota de unidade, né? Quantas pessoas vão para o shopping para falar, agora sim, aqui eu estou de boa. Estou em unidade aqui. Até mesmo nos nossos edifícios da igreja estão agora sendo projetados como shoppings, criadouros para relacionamentos artificiais. Pertencemos a um clube de estranhos, ansiando desesperadamente por companheirismo. Nós falamos no maturidade hoje sobre o jugo. Andar com pessoas que têm o mesmo jugo que o seu. O que é o mesmo jugo? Que prega a mesma fé, que vive a mesma fé que a sua. Que você pode compartilhar coisas com ele. Jovem, compartilhe uma palavra que Deus falou com você com outro jovem da sua idade. Adulto, compartilhe algo que Deus está falando com você com outro da sua idade. Mulheres, compartilhe o que Deus está falando com você com outras mulheres do seu convívio. Nós precisamos viver isso. Carregar o mesmo jugo, compartilhar o que Deus está falando. Muitas vezes estamos retendo o que Deus está falando só para nós. E nós precisamos levar para as outras pessoas. Dentro da igreja tem pessoas morrendo dentro da igreja. Hospede essas pessoas, porque é a expressão do amor de Deus. Segundo esse Klismer, 53 mil pessoas por semana estão saindo pela porta do fundo das igrejas lá dos Estados Unidos. Olha o tanto de gente que está indo embora. 53 mil pessoas estão saindo pelas portas do fundo das igrejas da América. Por três razões básicas pelas quais os cristãos estão fartos. Eles, os cristãos, não acreditam que a igreja forneça o verdadeiro companheirismo e a comunidade cristã. É sério isso, irmãos. É sério. Por que que hoje está faltando um monte de gente? Por que que hoje as pessoas que estavam aqui não estão mais? Alguns estão em outro ministério, glória a Deus, mas tem uns que não estão em lugar nenhum. Quantas pessoas que você conheceu, que saiu da presença de Deus, da igreja, estão fora, e eu e você fomos atrás dela? Hã? E buscamos, e fomos atrás, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem isso, mas a grande parte não faz. E ele diz, mas sim um clube de campo gospel, de tapinha nas costas dominicais, que não se importam uns com os outros, nem mesmo uma hora depois de um culto. Em suma, os cristãos americanos sentem-se cada vez mais como estranho dentro da igreja, que deveria ser o corpo de Cristo. Precisamos voltar à igreja primitiva. Precisamos viver o que Atos diz. Precisamos partir o pão. Precisamos saber a necessidade um do outro. Precisamos sim. A irmã Rita sempre, pastor, o senhor come isso? Né? Eu já falei aqui, tem como que é o nome lá, do projeto, tem um projeto que a irmã Rita participa, que faz sacolõezinhos de frutas e verduras, que doa para as pessoas. Um dia até a irmã Rita me convidou para a gente fazer isso aqui, porém, eu ainda não tenho condição de fazer isso aqui, porque precisa de mão de obra, né? Para a gente ter um dia aqui com frutos e verduras, pegar lá no CEAS, trazer, limpar, arrumar e doar para as pessoas e cuidar. Precisamos fazer isso. Precisamos, a igreja precisa disso. Mas para isso precisa de pessoas disponíveis. Nossas salinhas, nossos cultos das crianças, eu estava falando esse dia para a obreira. Nós deveríamos ter aqui toda vez comida em abundância para essas crianças. É. Ah, mas vou vir só para comida, não importa. Daqui a pouco o pai vem também. Meu sonho é não acabar o culto aqui, ter uma janta para todo mundo. Aí lá, gurizada gostou. Sabe por quê? Porque essa janta, para a gente sentar um pouco, conversar. E por que não? Tem um chá, um café depois aqui, ó. Tem gente tímido, que não fala nada, mas de trás de um copo de café ele abre a boca, ele fala. Não tem nada melhor que um copinho de café para o cara falar. Ele estava calado até naquele momento, mas na hora que ele pegou um copinho de café, opa! Aí ele já conversa, conversa um com o outro, marca uma pescaria, né? Não sei, mas precisamos voltar. Ser hospitaleiros. Como é abençoada a casa que recebe pessoas. A Bíblia diz lá em Reis que tinha uma viúva chamada viúva de Serepta. E ela hospedou o profeta. No tempo mais de escassez, só tinha um bocadinho de farinha para fazer um pão, e ela ia comer, o menino ia comer e depois ia morrer. Mas o profeta falou: faça para mim primeiro e me dê. E ela fez, e ele comeu. A Bíblia diz que não faltou farinha na panela dela, nem o azeite na sua botija. Veio fartura sobre aquela casa. Quando você aprender a semear na vida de pessoas, você vai ver fartura na sua casa, irmãos. Quando eu e você aprendemos a semear na vida de pessoas, em todos os sentidos, você está indo na rua, no seu carro, vê alguém com carro quebrado, para, dá socorro para ele, você vai ver o que vai acontecer com você. É tremendo isso. Naquele dia eu falei aqui à noite, quando foi no final da semana seguinte, aconteceu comigo. A gasolina acabou, eu mal encostei, encostou já um cara. O senhor precisa de ajuda? Eu falei, preciso. Fui até lá no posto que o Pedro trabalha, comprar a gasolina. Na hora, não fiquei esperando nada. Vou encostar, o cara parece que estava até esperando já. Eu encostei, ele encostou. Como é gostoso abençoar uns aos outros. De vez em quando tem uns nenzinhos lá, e eu lembro da irmã Rita. Eu falo assim, eu vou levar para a irmã Rita isso aqui. Né, irmã Rita? Esse dia eu ganhei uns ossão ali, assim. Ô, mocotózão bom, hein? Passei aqui, deixei um pacote lá para ela, deixei um pacote lá para o meu irmão, levei um outro pacote. O Abraão quase se acabou de comer o osso do mocotó. Sabe? Isso é importante. Como que eu demonstro o meu amor a Deus se eu não tenho amado o meu semelhante, o meu próximo? Como que eu falo que eu amo se eu, que eu amo a Deus, se eu não consigo ajudar ninguém? Ah, não, não dá, não dá, não dá, não dá, nossa. Sempre não dá. A hospitalidade vai muito além do que colocar alguém dentro da sua casa, irmãos. Você pode ser hospitaleiro com a pessoa na casa dela. Liga para ela, liga para a pessoa. Não somente os cristãos, mas todas as pessoas clamam por uma comunidade genuína. Não podemos viver sem isso. Existe esperança e um reavivamento da verdadeira comunidade de aliança. Acreditamos que sim. A hospitalidade pode ser definida como a qualidade ou disposição de receber e tratar hóspedes estranhos de maneira calorosa, amigável e generosa. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida como hospitalidade significa literalmente amor a estranhos. Amor a estranhos. A hospitalidade é uma virtude ordenada e recomendada em toda a Escritura. Ela expressa o caráter e amor de Deus. No Antigo Testamento também foi especificamente ordenada por Deus. Em Levítico 19, 33 e 34 diz isso. E eu faço uma pergunta para você. Você é uma pessoa hospitaleira? Se você não é, hoje é o dia de você ser. Amém? Nossa palavra hoje é curta. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, ficasse em pé agora. E nós vamos orar ao Senhor. Essa palavra é uma palavra desafiadora para nós cristãos. Nós ouvimos domingo passado, retrasado, e no outro sobre chave. Para realizar sonhos e planos. E aqui também é uma chave. Se você prestar atenção, você é a continuidade do Evangelho, irmão. O Atos não cessou. A Bíblia não encerrou ali em Atos. O Atos continua em mim e em você. Nós somos o Evangelho do Senhor, a continuidade do Evangelho. O Senhor chama você agora para ser uma agência dele aqui na terra. O Senhor chama você para ganhar pessoas aqui na terra. Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos viver essa hospitalidade. Nós vamos adorar o Senhor. E logo após nós vamos orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero ser a tua casa. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Vai orando, vai dizendo a ele: Senhor, eu quero ser apaixonado por ti.